vozes lindas da América.
Ao seu país não voltará, pois está morto no Vietnã. Stop.
Olá, você que se liga aqui no DespidaCast para mais um episódio, o primeiro episódio do ano. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Antes de mais nada, meu nome é Pedro, quero te desejar um feliz ano novo, que esse ano de 2022 você fique pobre como nós, de tanto ir no cinema consumir cultura pop, porque é para isso que a gente trabalha. E claro, eu venho para 2022 muito mais feliz do que 2021, porque é um novo ano, é um novo tempo, o futuro já começou. Porém, eu quero saber dos meus amigos de podcast, que ainda são os mesmos do ano passado, se eles vêm também renovados para esse ano. Quero começar por você, Thiago. Muito prazer estar aqui com você de novo para mais um ano de Despida. Agradecer também pela sua participação no ano passado. E faça as honras, cara. Mostre pra galera aí que você entrou no ano renovado, que você pulou as sete ondinhas.
Olha, não só pulei onda, como esse ano, metaforicamente apenas, pulei um tsunami. Esse último ano foi complicado, mas estamos aqui, seguimos firme e forte. E dessa vez, viemos do melhor jeito possível, chutando tudo de forma literal desta vez, com a série que já chegou quebrando tudo, né? Aí Cobra Kai já é muito falada. Mano, tô extremamente feliz de estar aqui mais um ano, que vamos passar aqui falando muito sobre cultura pop, e algumas vezes não tão bem, infelizmente, como a gente teve aí. Mas é isso, cara, tô muito animado de voltar, fiquei algum tempo aí fora, mas é sempre bom estar aqui de novo.
Bom, e vocês devem aí estar se perguntando do outro lado do fone de ouvido por que eu comecei com o Thiago e conversando com ele. Porque os nossos dois amigos de podcast, Sérgio e Lourenço, estavam comigo da primeira vez que a gente falou sobre Cobra Kai nesse podcast. Sim, não é a primeira vez que você está ouvindo aqui nós falarmos de Cobra Kai. Nosso sexto episódio do DespidaCast foi sobre Cobra Kai, uma série que nós estávamos em fase de descoberta e que nós gostamos demais. E como a quarta temporada chegou no final do ano passado na Netflix, nós tivemos um recesso na semana passada e agora estamos voltando com mais um episódio para falar de Cobra Kai novamente. E para isso, Lourenço, tá com saudade de Cobra Kai, cara?
Tá, cara, quem não sente saudade de Cobra Kai, boa pessoa não é. Já mal terminei a série, já tô com saudades, porque é um entretenimento bom, são episódios que passam rápidos e é muito divertido, cara. É igual, se você nos acompanha no TikTok, viu, se acham faixa preta. Realmente, cara, é uma série que bate saudade. Mas aí, começar o ano já assistindo Cobra Kai, né? Porque, pra quem não sabe, lançou no dia 31 de dezembro. E eu, particularmente, não assisti no dia 31 de dezembro, né? Estava aproveitando um pouco do Réveillon. Mas assistir logo na primeira série que assisti no ano seu, Cobra Kai, é uma coisa muito gratificante. Então, vá, cara, começando o ano com energias renovadas. E principalmente com o karatê, o kata renovado.
Pois é, e de humor renovado, eu tenho certeza também que veio o Sérgio pra esse 2022 aí, aprendendo muito com uma pessoa que ele provavelmente adorou nessa série, que foi Terry Silver. E cara, conta um pouquinho pra gente aí de como é voltar pro Despida em 2022, renovado, depois daquele bloco lá, o rendo de Gavião Arqueiro, que eu esqueci que existe.
Não, cara, eu nem lembro mais, mas Gavião Arqueiro ficou no passado. Muito feliz de estar de volta aí pra mais um ano de Despida. E sim, cara, eu gostei do Terry Silver. Baita vilão, cara. Vilão tem que ser assim, mano. Tem que ser mal, tem que ser traiçoeiro, tem que ser ardiloso, tem que ser esperto, tá ligado? E gostei ainda mais do que ele fez com o Chris. Vamos comentar sobre isso hoje.
Ótimo argumento. Pena que Vietnã, Sérgio.
É, pois é, ele mesmo que eu tô falando, o Chris, o nosso querido babaca da série.
É, o babaca mais amado da Netflix, cara.
Exato, um dos maiores vilões aí das últimas séries, porque o cara é ruim com força, e ele encontrou agora, né, um ruim tão ruim quanto, né, então, ou até mais, né. Então foi muito bacana esse retorno aí do Terry Silver. E o retorno de todos os outros personagens, claro, que a gente também tava com saudade. Como sempre, marcando presença aí com destaque pro melhor personagem dessa série, Eli, ou então Falcão. E a gente vai falar dele hoje também, que ele me surpreendeu muito nessa temporada. Eu gostei muito dele.
Muita coisa pra falar de Cobra Kai, né, meus amigos? Muita coisa. E o nosso sexto episódio do Despida, como eu disse, foi bem sobre Cobra Kai. E lá tivemos muitas opiniões sobre, atualmente, o que Cobra Kai é. Porque, retomando um pouquinho, pra quem não sabe, Cobra Kai estreou no YouTube Red, ou YouTube Originals, que logo morreu, né? Quem teve essa brilhante ideia aí, realmente tá de parabéns. E a Netflix pegou a distribuição de Cobra Kai, que é produzida em conjunto com a Sony, e fez bombar no seu streaming aí. Então, nesse episódio, no sexto, eu acho que vale a pena também a galera conferir, não sei se vocês vão concordar comigo, depois desse aqui, pra ver que algumas opiniões podem não ter mudado, nós citamos até a terceira temporada de Cobra Kai. E hoje viemos pra falar da quarta temporada. Então tem muita coisa que aconteceu ali no finalzinho da terceira que liga com a quarta e que vai estar fresco na nossa memória aqui pra gente pautar nesse episódio. Mas antes de mais nada, a quarta temporada de Cobra Kai segue como? Segue a preparação pro torneio regional. 51º torneio após lá no 50º. E temos essa quarta temporada voltada mais pros personagens do núcleo adulto. A gente tinha lá a rinha de crianças brigando na escola nas temporadas passadas, mas aqui eu acho que a série soube balancear um pouco mais a importância dos adultos para isso, tanto pelo lado de Johnny e LaRusso como tutores e sensei, quanto pela adição do Silver junto ao Chris treinando agora o Cobra Kai. Falando um pouco desses personagens do núcleo adulto aí, vocês acham que eles melhoraram, velho? Porque eu tenho um ponto, e já querendo agora fazer as honras de começar a pautar as coisas da série, sobre o LaRusso e o Johnny, que é a rivalidade dos dois. Eu acho muito bacana, né, depois de eles crescidos ainda lidarem com problemas mais maduros, mas ao mesmo tempo terem aquele estranhamento que eles tinham na adolescência nos filmes do Karate Kid. Isso aqui na série estava se encaminhando para uma, vamos colocar assim, resolução. Eu acredito que a partir da terceira temporada e do final dela e pelo gancho que ela deixou, eles se entenderiam. Mas aqui, de novo, os dois batem de frente, cara. É legal ver essa dinâmica, mas vocês acham que foi favorável pro crescimento dos personagens?
Acredito que sim. Ela é favorável nessa temporada pro crescimento dos personagens, porque acho que nesse primeiro momento, pelo menos o Johnny Lawrence, pelo que dá a entender no final da temporada e do próprio Daniel, eles têm uma autocrítica que eles acabam tendo tanto no torneio, com a Sam sendo a principal conexão entre os dois, e tanto fora dele, quando a gente tem o Miguel ali no final da temporada, que já, obviamente, quem assistiu sabe o que acontece, que tem uma evolução do Johnny Lawrence naquele momento dele assumindo uma baita de uma responsabilidade, coisa que ele nunca havia feito na vida assim antes. Então, eu acho que é uma coisa que agora a rixa deles talvez ainda tenham suas diferenças, porém eles souberam se unir no momento que precisava. Ele deveria ter sido antes? Deveria, mas eles conseguiram se unir a tempo ali de ter uma espécie de conexão entre eles de novo agora, não necessariamente rixa, mas sim de parceria. Que dessa vez funciona, foi algo forçado, tipo, não forçado que a história forçou, mas algo que eles se obrigaram a forçar a serem parceiros, como foi o final da terceira temporada.
Foi um entendimento mais mútuo, né? Tipo, eles abandonaram esse orgulho, esse ego aí, por uma coisa que eles realmente entenderam que eu gostei, inclusive, do LaRusso, né? Quando ele vai lá no túmulo do Senhor Miyagi, e ele fala que ele não tem certeza se exatamente só o jeito do Miyagi é o certo, porque isso mostrava que ele era uma pessoa muito, que se considerava superior. A própria Sam fala isso com ele em alguns momentos na série. Ele achava que o conhecimento que ele teve, né, com o Sr. Miyagi sobre o karatê era inabalável, era imbatível, ninguém poderia estar certo, só ele, né? E foi legal ver ele abrindo mão desse ponto de vista e falando, não, às vezes outros tipos de técnica e outras coisas também podem ser benéficas, como a Sam provou pra ele ali no torneio naquele momento. Então eu acho que sim, essa desavença deles contribuiu. Eu achei que podia ter sido um pouco menor, podia ter dado menos voltas pra chegar nesse objetivo, talvez com uma rapidez mais ágil, assim, talvez com uma efetividade melhor. Porque ao longo da série, dos episódios ali, foi ficando meio cansativo. Eles indo e voltando, briga e vai e volta. Eu achei um pouco cansativo. Não chegou a incomodar muito, mas achei que podia ter sido um pouco mais objetivo nessa questão.
É uma coisa que a gente já viu em temporadas passadas, eu concordo também. E uma coisa que me irritou bastante foi justamente o ponto de insistirem de novo na rivalidade física deles, sendo que 3 temporadas já pautaram que isso estava presente e que isso supostamente foi resolvido. E aí eles fazem um mini campeonatinho lá entre os dois pra decidir quem é o brabo,
e
né?
Não decide.
Masculinidade frágil, cara.
Sim. É um ponto que a série, é um dos pequenos problemas que a série tem, né? Que é de voltar muito em alguns pontos.
Isso, cara, exatamente.
Isso me incomoda também um pouco, de algumas resoluções que parecem muito apressadas.
Também.
Assim, você tem o desenvolvimento, mas a conclusão dela às vezes é muito apressada, como foi o caso do Eli mudar, sair do Cobra Kai ali e ser aceito simplesmente porque sim, ali pareceu aquilo naquele momento, assim como o Chris ter mudado de ideia também meio que do nada. Eu entendo, teve um aprofundamento e tal, mas não foi o suficiente pra ser tão crível nesses momentos. Então isso me incomoda um pouco, assim como eu acho que voltar demais, nesse caso, como é feito com o Johnny e o LaRusso, e agora eu tenho que falar aqui, que bom que vocês já falaram antes, porque agora eu tenho que falar que a palavra que o Sérgio estava procurando pro LaRusso é arrogante. O LaRusso é arrogante o tempo inteiro, desde Karate Kid.
Ah, não, aí não. Aí não.
Sempre vi isso nele, sempre achei ele chato por conta disso. Eu só assistia Karate Kid por conta do Miyagi.
Ah, não, velho. Ele é muito bom em Karate Kid, velho. Eu gosto muito dele.
Inclusive, cara, no Karate Kid 3, ele tem várias atitudes ali que eu acho extremamente honráveis. Ele acaba cometendo erros, como foi tentar recolher o bonsai pra ajudar o Sr. Miyagi, mas ele acaba errando, enfim. Mas ele faz isso com boas atitudes, sabe? Então eu acho que o Daniel, na série, ele começa a se tornar um pouco mais arrogante quando ele começa a ver principalmente a família dele ameaçada por um possível retorno do Cobra Kai. Então eu acho que realmente ele criou essa arrogância porque ele realmente sempre teve raiva do Cobra Kai, ele vivenciou o Cobra Kai no terceiro filme. Então eu acho que seria alguma coisa mais ligada a isso, não necessariamente porque, por exemplo, o Chosen tem um estilo de karate totalmente diferente dele e ele respeita isso. Acho que o ódio dele tá mais relacionado ao Cobra Kai em si.
É, mas ao mesmo tempo o Johnny tem um estilo de karate diferente e ele demorou a aceitar isso.
Sim, então, mas então, o que eu tô dizendo é que a raiva dele realmente é o Cobra Kai, cara, o estilo do Cobra Kai.
Mas nem só isso, cara, você pode notar que o Daniel, ele, o tempo todo, cara, em todas as questões da série, qualquer pessoa que questiona ele de alguma forma, ele é completamente arrogante. Até mesmo com a Sam, ele já foi com a esposa dele, ele já foi com N pessoas que apareceram durante a série. Não é apenas sobre o Cobra Kai, sabe? E isso me incomoda muito nele.
Um momento curiosidade aí, bem interessante, que a personagem que faz a irmã do Louie nessa temporada, ela é a filha do Ralph Macchio, Julie Macchio, que fez aquela psicóloga que eu acho muito interessante ela fazer um cameo, certo? Uma participação especial pra falar que o Daniel é um péssimo pai. Eu acho que foi uma das coisas mais engraçadas dessa temporada e essa relação aí.
A cena foi muito boa, cara.
É, isso que eu ia falar, a cena foi muito boa, realmente. E eu acho que esse núcleo dele com o filho e nas relações que o Daniel tem com as outras pessoas que o cercam foi mais especial do que as outras coisas. Eu não gosto muito da cena, eu já disse isso no episódio sobre Cobra Kai que a gente fez, mas o Anthony é um cara que cresceu e é um cara que tá nesse mundo moderno, essa geração Z aí que a gente tanto fala. Então, o Daniel sendo um cara íntegro e passando pra ele os ensinamentos do Miyagi-Do enquanto o cara tá ali jogando num tablet, velho, é um contraponto muito interessante pros nossos dias de hoje. Você tem falando alguma coisa pra um adolescente e ele no joguinho ali, o cara pega o tablet e quebra num golpe de karatê, saca? Essa cena é impagável, velho, eu adorei isso. E essa cena também ressalta também a dificuldade, né, que muitos dos atores de Cobra Kai têm em atuar, mas passou uma imponência muito legal que eu não tinha visto ainda no personagem do Daniel. Porque ele sempre é aquele cara moralista que prega o que é certo e o que não é pros outros e que ele é inabalável. E ele perde o cu, velho. Ele vê um moleque com tablet e quebra a parada, entendeu? E ele tem o olho fervendo de raiva.
Inclusive, isso destaca, principalmente essa temporada, destaca o quanto o Karate Kid 3, né? O próprio Adam Silver foi impactante na vida do Daniel, cara. Porque quem assistiu o Karate Kid 3, cara, sabe muito como o próprio Terry Silver foi provavelmente o vilão mais sinistro, assim, que teve envolvendo, que o Daniel se envolveu ao longo dos três filmes do Karate Kid. O cara bota o moleque no Cobra Kai, faz a mão dele sangrar enquanto treina, faz o moleque quase quebrar o pé enquanto chuta a madeira, pra no final ainda também acabar atacando, revelando, né, que o Chris estava vivo naquela época. Traumatizou totalmente o Daniel, a gente vê isso até no primeiro momento que o Silver aparece lá no Miyagi-Do. Isso acaba sendo refletido na criação dele com o Anthony nessa cena em específico também.
Eu acho engraçado como tem paralelo de como ele era no Vietnã, morrendo de medo lá naquela parte que eles estão presos, e daí ele volta, tipo, todo fodão já na parte lá na época do Karate Kid 3. Mano, muito engraçado, velho. Eu acho muito da hora isso também, porque mostra um desenvolvimento do personagem, como ele amadureceu. Isso torna mais incrível, né? Porque mesmo que a gente não saiba muito do que aconteceu, você consegue acreditar, acho que principalmente pela questão do ator.
O que faz ele no Vietnã e depois o que faz ele naquela cena no... Acho que num bar? Tem nada a ver com... Até o cabelo é diferente, cara. Do Vietnã tem um cabelo mais ondulado e o outro tem cabelo liso.
O do Chris ficou parecido, cara.
O do Chris ficou parecido mesmo. Mas o que fez o Terry Silver no Vietnã não ficou muito parecido, não, mano. Eu achei bem diferente.
Eu até demorei pra assimilar, tá ligado? Fiquei tipo, tá, o que que tem a ver?
É, eu também demorei. Isso é o Terry Silver? Parece.
Foi um proposital, cara, pra não revelar lá na terceira temporada que era ele que ia voltar na quarta. Acho que foi esse o objetivo. Mas, cara, envolvendo o Terry Silver, realmente a atuação aqui do Thomas, fantástica nessa temporada também. Ele que, pra mim, realmente já é o melhor ator lá do Karate Kid mesmo, porque é aquela... Ele, pra quem não assistiu, ele começa muito como um amigo do Daniel, sendo meio que um parceiro. Ele engana até o Sr. Miyagi por dado momento com o personagem. E o ator passa muito esse espaço de não ser uma figura ameaçadora naquele primeiro momento. Tanto que ele parece, na primeira cena que ele aparece muito similar a um hippie que era muito comum na época, justamente por causa da Guerra do Vietnã. Ou seja, ele pegou aquela coisa que ele odiava, né? Como fica bem destacado nessa série, justamente pra se parecer com uma figura mais amigável. Então, realmente, o Thomas, ele entregou uma atuação muito boa, tanto naquele filme, e nesse filme, como a gente falou já em Homem-Aranha, no episódio de Homem-Aranha, que o Duende Verde foi melhor nesse aqui do que no passado, o Terry Silver foi muito melhor aqui do que no passado também.
É a experiência, né, cara? Ele muda.
Uhum. Mas, ó, detalhe, o Thomas não atuava desde 2007, cara. Ele tava fora do cinema desde 2007, do cinema e de séries. Voltou só por causa do Terry Silver.
Atuar deve ser que nem andar de bicicleta, né? A gente não esquece.
Principalmente com o personagem que marcou tanta carreira dele, né?
É, fala isso pros adolescentes da Cobra Kai. Fala isso, velho, com as atuações sofríveis.
Não, mas aí é que eles nunca aprenderam. Né?
Tirando o nosso mano Cholo Marido Enha, certo, Pedro?
É, não sei. Há controvérsias aí, não vamos chegar nesse ponto ainda, mas ainda sobre esse núcleo dos adultos e esse destaque que eles ganharam, nós temos a figura do Silver, como agora principal vilão, mas também nós temos o Chris de volta aqui, com ideais um pouco diferentes do que ele era na terceira temporada. Na terceira temporada ele era tratado como puro mal. E aí nós tivemos um debate enorme no episódio de tentar justificar a vilania do cara, mas acabou que nessa quarta temporada eles tornaram mais convincente o fato de ele se questionar. Com uma figura mais imponente, mais ameaçadora, por assim dizer, surgiu na frente dele, ele teve que pesar algumas coisas na balança e falar, opa, peraí, esse cara é pior que eu, tem que pôr limites aqui também, porque, pô, eu achei que eu era ruim, mas existe sempre um pior. É, e a figura dele aqui também é muito interessante dentro do Cobra Kai, pra fazer essa duologia. Prova disso é no último episódio lá, quando nós temos a luta da Tori com a Sam, e ele manda ela fazer de forma justa, pra ela não meter o cotovelo na cara da Sam, porque... ela tinha que seguir os ideais dela. E o Silver ali falando que não, vai fundo, filho. Vai fundo que no off o juiz tá comprado.
No off o Pix já foi.
É, quer dizer, talvez o Chris não tava certo já que o juiz tava comprado, né? Então, independente de qualquer coisa...
Cara, eu só fico imaginando lá, tipo, escondido lá no meio da luta, o Terry Silver pegando o celular fazendo um pixinho pro juiz.
Mas ainda assim, sobre isso... Eu acho que esses personagens sustentaram mais a série do que esse núcleo adolescente. E agora onde a gente entra nesse núcleo adolescente, que não fugindo do adulto, tem uma participação e uma intromissão do adulto. E quando eu digo adulto, você sabe muito bem de que eu tô falando. Da personagem da Amanda, que, meu Deus, que personagem chata, velho.
Insuportável, igual a filha.
Chata. Eu fiquei... é indignado com a Thor e não dá uma na cara dessa mulher, velho, porque...
Tal mãe, tal filha, cara, não tem outra.
Cara, toda cena que a Thor tinha que aparecer e se questionar, essa mulher vinha do céu.
Eu acho que é do inferno, cara.
Ela abria um portal do Doutor Estranho e aparecia ali e brotava pra dar um conselho, sabe? E a mulher, tipo, ela passa uma figura de mulher que é independente... Mas ao mesmo tempo eles forçam essa independência a ponto de colocar ela em situações que não era pra ela estar. Por exemplo, ela tem um diálogo com o Chris no supermercado e o cara sai comendo uma maçã no estilo, isso eu achei sensacional, sem pagar, mas pra falar pra ele deixar o Cobra Kai longe da filha dela e tal, e tipo, cara, por que essa mulher está fazendo isso? Em certo momento eu até entendo que a figura dela foi importante pro crescimento da Tori e pros questionamentos que a Tori fez partindo daquela vilã 100% pra uma pessoa agora com camadas. Eu vejo que na próxima temporada a Tori pode ser essa pessoa que vai atender e ir pro lado da luz, como assim outros personagens que eram do Cobra Kai foram. Mas a figura da Amanda, pra mim, é muito chata. Não sei se incomoda vocês.
Cara, incomoda, mas primeiro destacando essa cena do Chris, quem assistiu Avatar e lembra da cena do Iroh pegando a maçã e tipo aquilo.
Meu Deus. Cara, pra mim é indiferente, na verdade. Ela e a Sam, pra mim, só não fedem nem cheiro. Pra mim, não tô nem aí. Apareceu, não senti falta no episódio. Mas eu entendo, porque ela realmente aparece muito mais essa temporada. Só que pra mim o destaque é realmente a rinha de adolescente, cara. Eu tô ali pra ver isso. É soco na boca e chute no estômago.
Eu acho que a Amanda passa uma vibe meio não tão crível assim. Porque, velho, do primeiro, a guria invadiu tua casa, arremessou uma criança pela janela da cozinha e cortou tua filha. A primeira coisa que tu vai no trabalho dessa mulher ameaçar ela? Não, né? Tipo, eu achei uma coisa meio burra, assim, uma personagem muito burra, as decisões dela.
Até porque já tinha passado um tempo também, né?
Não só isso, ela também cria situações ali que é inconveniente. Ela é uma adulta formada, com filhos, com trabalho, e tá tirando satisfação com uma adolescente como se ela também fosse uma adolescente, sabe? Então, pra mim, não faz sentido isso.
Inclusive, ela acaba sendo mais imatura em vários momentos do que a própria filha dela, que é sendo. Tudo bem que é. Você tem motivos pra não gostar da Tori e vice-versa. E a própria Amanda tem motivos pra não gostar da Tori, porque, obviamente, ela invadiu tua casa e cortou tua filha. Mas, cara, chega um momento que fica muito... Parece decisões burras, assim, realmente, da própria personagem de...
Ela é muito descontrolada, cara.
É, cara, é o que falam sobre essa série. É o que falam sobre qualquer série. Se existisse terapia, nenhuma série teria história.
Não, então quer dizer que a Tori vai sair da série?
É, rapaz.
É porque ela vai fazer terapia, né?
É, finalmente uma, né? Pelo menos uma pessoa aí no Vale vai fazer terapia, porque tá precisando. Muita gente tá precisando, mano.
Finalmente. E sobre esse núcleo adolescente, eu vi muita galera comentando aí que a Cobra Kai Netflix, né? Porque agora estamos sob o domínio da Netflix com Cobra Kai. Está se tornando uma malhação, cara. E nós estamos com 4 temporadas já lançadas e mais algumas encomendadas, como é o caso da quinta e da sexta, que deve chegar até 2023. Ou se não, no mais tardar, em 2024, no início do ano. Cobra Kai é uma série que tem muito conteúdo e agora com a introdução de novos personagens está alavancando esse novo conteúdo. Porém, a proposta desse Cobra Kai, nessa quarta temporada pelo menos, era toda a preparação para o torneio. Tanto que a temporada fez com que 8 episódios se enrolassem para chegar nos últimos 2 e resolvesse a parada do torneio. Será que tem conteúdo para próximas temporadas? Eu falo para próximas, não para a quinta, porque a quinta a gente sabe que tem alguns ganchos que nós vamos comentar no final desse episódio, mas para sexta, para sétima, vocês acham que vai se sustentar?
Eu acho que vai se sustentar em partes. Em primeiro lugar, esse núcleo que a gente conhece agora. Vale lembrar que os torneios ali do Vale são sub-18, como é bem destacado, então eu acredito que esses personagens que a gente tem agora, tipo Sam, Miguel, Rob, Falcão, Dimitri, vão acabar saindo aos poucos da série. Não sei se pra sempre, mas tipo, eles não vão ser mais o destaque. A gente vê agora uma nova geração sendo preparada, com o Kenny e com o Anthony. Então, só que se for a mesma ladainha de sempre, a rivalidade, um treina, outro treina pra isso, acho que vai ficar uma coisa meio estranha. Mas eu vejo que a série tem preparada já um núcleo mais jovem do que o atual. Porque eu não sei se vocês sentiram essa vibe dos adolescentes nessa temporada. Eles tinham uma ideia meio de mentor pros outros lutadores do dojo, sabe também?
Sim.
Como é o caso do Miguel, do Falcão, do Rob. Eles parecem, principalmente o Rob, cara, ele parece essa vibe de
passando bastão, tá ligado?
Paizão, é, passando bastão. Então pareceu já uma temporada que vai se encaminhando pra uma despedida dos principais personagens. Até porque a gente sabe que esses atores agora vão começar a receber propostas de outras produções, mas no futuro, como já é o caso do Cholo, né, que a gente sabe que vai estar com o Besouro Azul aí no HBO Max.
Na verdade, que o filme vai ser lançado pro cinema, não vai ser mais pro HBO.
Ah, que melhor ainda, cara.
É, vamos aguardar aí, né, cara? É um ator que esteve em ascensão por conta da série. E como você já havia me perguntado, acho que é o que mais se destaca ao lado do Falcão em termos de atuação e que eu vejo um futuro, porque o resto, cara, honestamente...
Não, o do Rob, cara...
É atorzinho de malhação mesmo, atorzinho de novelinha Rebeldes. Quem sabe, talvez, o Rebelde da Netflix.
Não, toda vez que o Rob dá aquela encarada, ele fecha aquela cara e faz aquela cara, tipo, de olhando o paraíso, me dá uma raiva, cara. Porque toda cena parece que ele tá viajando, cara. Ele dá aquela encarada, assim, olhar misterioso.
É meio que um vício, né? Parece que, tipo assim, ele fica viciado em atuar dessa forma e não consegue se desvencilhar disso.
Inclusive, tinha uma galera que pedia ele como Jason Todd no futuro. Espero que tenham parado.
Não, pelo amor de Deus.
Cara, isso é muito presente, principalmente na primeira temporada, cara. Ele faz muito isso. Mas em questão de conteúdo, Pedro, respondendo sua pergunta, cara, eu acredito que não. Eu até sinto que algumas das decisões foram muito mudadas agora que a Netflix tomou conta, porque eu acredito que a ideia original dentro dos produtores, no, desde quando era do YouTube Originals, né, era até uma quarta ou quinta temporada, pelo menos era o planejamento em roteiro. Eu acredito que até a quinta a gente tem alguma coisa ainda, sim, mas eu acho que a partir da sexta, principalmente se a gente entrar nessa coisa que a gente tá falando de passar o bastão pra novas gerações, eu acredito muito que na mão da Netflix e ela tendo controle, entre aspas, total, mas tendo mais participação, né, porque eu senti bastante a mão da Netflix nessa temporada, a gente vai ver algo muito parecido com as séries séries adolescentes da Netflix. Porque pra mim muito parece que vai ser guiado pra esse caminho. O que eu espero que não, porque Cobra Kai realmente é algo diferente.
É, mas eu acho que não vai ser aquelas séries tipo longas de tipo 9 temporadas, 10 temporadas. Acho que não vai chegar a esse caminho. Porque a Netflix não tende a fazer isso. Não sei se vocês repararam, a Netflix tende a acabar suas séries muito, às vezes cedo demais até, em alguns casos. Acho que, tipo, não, às vezes ela passa do ponto mesmo de dar um ponto final, mas ela normalmente dá esse ponto final, ela não tem medo desse ponto final.
O único caso que é perdoável é se a Netflix fizer 15 temporadas de Arcane, assisto todos.
Justo, acho justo.
Ah, e tem conteúdo pra caramba em LOL, cara. Pra fazer 15 temporadas tranquilamente, sendo bem sincero. No caso de Cobra Kai, cara, acho que até o caminho vai ser poucos a série e se encaminhando pro final. Mas eu acho que principalmente os arcos familiares, como é o caso do Miguel na próxima temporada, o caso da Sam e da Tori na próxima, esses arcos um pouco menos novela de romance, mas mais história dos personagens em si, vão ser mais desenvolvidos pra ter esse encerramento deles, sabe? Não necessariamente encerrar com luta, mas eu agora não lembro pela idade dos atores se eles vão poder ter ainda mais uma participação no torneio, lembrando que sub-18, talvez eles tenham um terceiro torneio e daí encerre, sabe?
É, só se criar o sub-20 lá depois.
E se o Rob vai ser vice de novo? Porque o cara tá viciado em vice, né?
Eu acho que uma hora ele vai acabar ganhando, cara. Não é possível que eles vão terminar a série sem dar uma vitóriazinha pro Rob, coitado.
Injustiçado, eu diria.
Complicado, mas eu também acho, eu gosto muito do personagem. E principalmente o final dele nessa quarta temporada aqui abriu brechas pra eu gostar ainda mais dele, porque eu esperava que esse momento chegasse. E o Sérgio também, porque eu lembro exatamente, Sérgio, do que você falou no episódio onde a gente falou sobre Cobra Kai pela primeira vez, que você gostaria de ver essa reconciliação com o Johnny, do Rob com o Johnny, né? Na verdade, pai e filho aí de novo, porque nunca teve essa proximidade. E eu senti que o Rob foi um personagem muito interessante dentro dessa temporada, porque a todo momento ele se questionava. Então ele era aquele cara ali que é o Ryu do Street Fighter, o fodão ali do Cobra Kai, mas ao mesmo tempo ele não estava focado em ser um Cobra Kai. Ele tinha seus questionamentos. Quando a Russo passava pra ele alguma coisa, ele ficava pensando naquilo, entende? Então é um cara que criou uma personalidade ao longo da série e eu gostei muito disso. E atrelado a isso, essas coisas que nós temos estigmadas aí, como o fodão do Cobra Kai, do Miyagi-Do e do Presas de Águia, nós temos novamente as cenas de ação, que eu acho que faz parte do DNA do Cobra Kai. Sem as cenas de ação, de nada seria Cobra Kai. Porém, eu notei que ao passar das temporadas, essas cenas estão menos frequentes e menos elaboradas. Não estou querendo ser chato aqui, mas abrindo pra vocês agora, eu percebi e posso afirmar com total clareza que as cenas já não têm o mesmo gracejo do que antes. Não por elas estarem, talvez, na mesma situação de uma briga de colégio ou uma briga loucona no meio de um pátio de futebol, enfim. Mas eu senti que ela tá mais leve, não parece tão violenta, mas justamente pelo fato da Netflix estar tomando o controle da série, encaminhando ela mais pra esse perfil série adolescente. Nessa temporada, pra mim, ficou bem claro isso.
Porrada fofa, né, cara? A gente não tá falando nem de classificação indicativa.
Não.
Porque a gente sempre soube que a série é classificação 14 aqui no Brasil. Mas pra citar como exemplo, né, a gente tem aí o que a gente sempre fala, por exemplo, de alguns filmes da DC e da Marvel, que mesmo tendo a classificação aproximada, você sente nos filmes da DC uma porrada muito mais crível e pesada e forte do que em alguns filmes da Marvel. Eu acho que seria o mesmo princípio aqui.
Inclusive, em algumas produções urbanas, como Capitão América 2 e o próprio Falcão e o Soldado Invernal, a gente sente essa porrada incrível também.
É, muito mais que comparado, por exemplo, em outra produção urbana, como foi o Gavião Arqueiro aí.
E basicamente, essa parte da porrada também tô sentindo que ela tá um pouco mais leve, porém, eu tenho que defender uma coisa dessas lutas dessa temporada, que é a luta final do torneio ali, do Falcão contra o Rob, que parece que a maioria do investimento foi pra aquela luta ali, porque realmente foi uma luta que naquela ali eu senti que realmente estava sendo uma luta séria, sabe? Porém, eu acho que as lutas do torneio também tendem a ser menos críveis em alguns momentos, porque é justamente um torneio. Mas se vocês pegarem pra pegar o corte do torneio da primeira temporada pro torneio dessa quarta, as lutas são bem diferentes, cara. Bem diferentes.
Sim. Dá pra notar uma clara diferença, né? E uma das coisas, assim, que eu tenho que falar é do... Não chega a ser uma luta, porque é só literalmente um dos caras apanhando, que é a cena do Silver ali com a Raya. Ele espancando a Raya, porque aquelas... Cara, essa cena aí realmente é a parte mais incrível de toda essa temporada, acredito eu, assim, na questão de peso do soco, sabe? Do cara ali dando os golpes.
O cara viu o Coringa e o Jason Todd com o pé de cabra. E acredito que teve uma inspiração nisso também, eu não duvido, porque a gente sabe que...
Tá o Lorenzo já surtando, velho. Começamos o ano com o Lorenzo já surtando. Referência de Batman pra Cobra Kai, cara. Cara, foi um espancamento como qualquer outro. O cara foi lá na DC e voltou.
O cara dando risada, tô completamente lunático enquanto espancava alguém, dando risada, gritando você queira ser um Cobra Kai, velho. Mano, é o Coringa, velho, é o Coringa.
No.
Prestem atenção na frase, um espancamento como qualquer outro, é algo de uma terça-feira comum pro Pedro, tá?
sim, cara, é um espancamento, nada daquilo ali você já não viu em outro lugar. É um espancamento como qualquer outro.
Sabe onde é que tu viu aquilo ali? Em Piada Mortal. Tu viu aquilo ali? Em Piada Mortal. Tu viu aquilo ali? E na morte do Capuz Vermelho, velho.
Ah, não. O que vocês deram pro Lourenço, velho? Café? Vocês deram café pro Lourenço gravar esse podcast?
Novo fancast do Despida. Terry Silver como Coringa e The Batman.
Ah, não. Pelo amor de Deus, cara.
Não, para. Sabe onde a gente mais viu isso? No Homem-Aranha com o Dafoe dando risada.
É, exatamente. Será que não foi inspirado de lá, não, Lourenço?
É,
mas era ele que tava apanhando. O Dafoe tava apanhando, não batendo.
Eu também acho que foi, Thiago. O Lourenço tá falando da DC porque ele é decenalto, mas a gente tem uma clarividência melhor de que a cena foi inspirada na atuação do Dafoe.
O Dafoe tava apanhando.
Mas não tem problema, cara. O Dafoe é o pai da atuação, cara.
É, eu acho que foi.
O cara que bate e ri, pô. É o Coringa. O Silva é um Coringa.
As pessoas se inspiram no Dafoe até mesmo pra chorar, cara. Ele é mito, não tem como.
Ele inventou a atuação, cara.
Exatamente. É brincadeira, cara. Mas como um espancamento, como a gente já conhece, né? Eu acho que...
Como a gente já conhece.
Espancamento como um velho.
Pô, mano, a gente tá assistindo de super-herói, para. Não vamos pagar de bons samaritanos aqui, não, porque aqui temos grande parte do podcast como cadelinhas da série do Demolidor da Netflix. Se vocês falarem que esse espancamento foi superior ao que a gente já viu em Demolidor, vocês podem se retirar agora, por favor. Porque...
Não, mas, pô, cara, Demolidor é classificação pra maioria de idade, né? Não dá pra comparar também.
Não, mas a classe... Não. Ele não justifica, cara. Aquilo ali, pra mim, foi pra mostrar a imponência do filme e pra justificar o quão cobra ele é fazendo jus ao nome do Dojo no final da série, cara. Porque...
Sim, mas então, isso é cumprido, velho. Tranquilamente.
Que cara ardiloso, velho. Parabéns pro Silver, puta vilão. Eu não esperava essa reviravolta, porque quando eu vi a cena, eu pensei, pô, mas ele tá batendo o cara à toa, só porque ele tá bêbado? Não faz sentido. E no final tudo se encaixa, velho. E é muito foda quando se encaixa, porque agora sim ele vai dar a visão dele pro Cobra Kai. E o Cobra Kai já tinha uma visão perigosa que era do Chris, mas esse cara veio pra colocar mais terror ainda. E agora abrindo outras unidades do Cobra Kai pelo Vale, vai ficar muito legal de ver como vai ser a dinâmica dessas pessoas que restaram contra o Cobra Kai lidar com eles. Porém, vem um ponto que eu gostaria de destacar, que normalmente nós vemos isso nas séries onde as pessoas têm um apelo muito grande por determinados personagens. Se a gente pega o histórico de Cobra Kai, alguns personagens que eram maus hoje estão do lado do bem, como o caso do Falcão. O Falcão, pra mim, pagou pouco. Acho que ele deveria ter sofrido um pouco mais pelo que ele fez enquanto ele era lá do Cobra Kai.
Respeite Eli.
Nunca errou.
Já errou. Já errou em quebrar o braço do Dimitri, cara. Ele ali foi um erro imperdoável.
Dimitri chatão.
Tem que quebrar mesmo.
Por um milagre, o Dimitri não tá chato nessa quarta temporada. Eu até gostei pra caramba dele.
Não, ele tá muito bom aqui, cara. Ele tá muito bom. Só que nós temos esse histórico e agora, como eu disse, a Tori na próxima temporada provavelmente vai aderir essa também junto ao Rob. O Rob já não parece fazer mais parte do Cobra Kai, pelo que deu a entender na última cena dele nessa temporada.
É, ele já tava a temporada toda meio em conflito também, né?
A questão da luta, cara, é ter uma mensagem que, pelo menos é interpretativa, que quando ele tira o kimono do Cobra Kai, ele se desvencilhando do dojo em si pra lutar.
Sim, faz sentido também. Da mesma forma que a Tori, depois que vence o torneio e vê como aquilo aconteceu pra ela ganhar, já coloca um pé atrás contra o Cobra Kai. Então acredito que esses dois personagens, que pareciam ser os ofensores da temporada, vão na próxima passar pro lado da luz, né? Por assim dizer, fazendo até uma própria analogia com Star Wars, como fazem na série. E aí, o que sobra pra gente no Cobra Kai? Eu acho que tem que ter uma pessoa que ela não possa ser identificável e que a série não possa tornar ela identificável. Vou pegar um exemplo pra vocês. Kenny. O Kenny foi uma ótima adição à série, porém, se vocês pegam o arco dele, é o adolescente que sofria bullying, começou a lutar karatê pra combater esse bullying e chegou num ponto onde ele agora que vai fazer o bullying, velho.
Que é o da primeira temporada, cara.
O Falcão, pô.
É... Eu vejo mais o Miguel da primeira temporada, cara, porque não sei se vocês lembram que o Miguel atacou até onde o Rob tava lesionado na final do torneio e tudo.
É, não. Ele virou o Falcão, cara.
É o Falcão?
É.
Não, mas isso não chega a ser um bully. O Falcão realmente virou um bully.
Não, tudo bem, mas eu ainda vejo que o Kenny é o personagem ainda que estava ali sendo aterrorizado, que foi mais tempo aterrorizado do que o Falcão. E agora ele tem essa sede por vingança e essa sede por ir atrás, velho. A última cena que ele pega, o Anthony fala pra ele que agora ele tá ferrado no ensino médio, que ele vai caçá-lo. É muito impactante. Porque você fala, pô, o cara ainda é uma criança. No caso do Falcão, ele já era um adolescente. Então existe essa diferença. Então essa inconclusão aí no arco do Kenny pode ser um processo muito gradativo para essa próxima temporada que vai vir, porque talvez o irmão dele possa sair da cadeia e aprender com ele, por que não? E talvez fazer parte do Cobra Kai também se tornando mais ameaçador e fazer com que o Dojo também se torne mais ameaçador. É, cara. Só que ao mesmo tempo aí a gente já tem a distinção de lado. No tipo, olha, todo mundo tem um rostinho bonitinho, que a gente se identifica, tá do lado do bem, e a galera que a gente não gosta não se identifica, tá do lado do mal. E aí você traz a Tori e traz o Robbie pra esse lado do bem, junto com a Sam, com o Miguel, com o Falcão, com o Dimitri e etc.
É, mas na verdade, eu tô achando até que, ok, o Robbie e a Tori saindo do Cobra Kai, mas será que eles iriam diretamente pro LaRusso?
Eu acho que não, cara. Acho que eles iam sair do Karatê, mano.
Eu não acho, cara. Eu não acho que eles seriam do lado do bem, cara. Eles seriam uma coisa mais neutra, eu vejo.
Não, eu não vejo o Robbie mais no neutro, não. Acho que agora ele, entrando nessa nova jornada de reconciliação com o pai, ele pode sim realmente ser firmado no Miyagi-Do. Isso é bem incrível pra mim. A Tori, eu não acho tão difícil também, porque no final ali da luta com a Sam, ela preocupa se acontecer alguma coisa com ela. E tipo, já meio que encaminha pra gente que as duas podem talvez no futuro ser amigas.
Não sei se amigas, cara, mas pelo menos não inimigas.
É.
Não, mas se resolver as suas diferenças. Por que não? Da mesma forma que o Johnny resolveu as diferenças com o LaRusso.
Ah, mas levou 40 anos isso, né?
Ah, mas adolescente, cara, esquece rápido. Eu não acharia impossível de acontecer, não. Só que aí, pra próxima temporada, além de termos essas coisas que são muito boas, como o próprio caso do Robbie, que eu já citei, que pra mim é muito legal ver ele que finalmente se entendeu como pessoa, porque ele não sabia quem ele era, tem também o Miguel, por outro lado, procurando o pai. E agora se distanciando desse núcleo do Karatê, que eu acho que só vai voltar no final da quinta temporada pra sexta, com eles já caminhando na quinta temporada pra formar essa barreira contra o novo Cobra Kai. Se resolver essa parada do Cobra Kai em uma temporada, cara, eu vou ficar muito triste.
Posso começar a teoria, então?
Lá vai, lá vai.
Depois de já vários surtos, né, velho? Vamos lá.
Não, teoria, cara. A primeira teoria envolvendo aqui, de acordo com a combinação, né? O acordo, o Daniel, teoricamente, não poderia abrir um dojo. Então, provavelmente, o dojo vai ser do Chosen, acredito eu. Que sim, ele vai se estabelecer lá no Vale. Porém, eu acho que essa temporada vai ser mais uma extrema dominância do Cobra Kai ao longo de todo o Vale. E não vão resolver isso nessa quinta temporada, no caso, né? Nessa primeira temporada de dominância. E também não vão resolver o Chris logo nessa temporada, acredito eu. Porque uma coisa que eu não quero é que façam um Chris bonzinho. A última coisa que eu quero é isso. Então, eu vejo mais ou menos como, também fazendo de novo essa relação com o Avatar, uma pequena parceria, pode vir a ter o Chris numa pequena parceria, mas nada confiável. E também, cara, eu acho que o Miguel, se for voltar, eu concordo contigo, vai ser no final da temporada, se for voltar lá pro Vale, e vai ser já um preparatório pra um torneio lá pela sétima temporada, acredito eu.
Nossa, tá jogando longe, hein?
Final da sexta ou início da sétima.
Sete não, é muita coisa.
Sétima? É muito tempo. Não.
O que eu acho que realmente pode acontecer, que eu queria ver também seria legal, é uma divisão da Cobra Kai, uma divisão interna dela, quando o pessoal, os alunos descobrirem sobre o Terry ter pagado o juiz e sobre ele ter traído o Chris. Eu acho que os alunos podem se dividir ali. E alguns...
Mas acho que ninguém vai descobrir isso, não, véi.
Ah, mano, não é possível. A Tori sabe, mano. Ela vai contar pro pessoal uma hora, eu acho. Vai ser, cara.
Eu também acho que isso vai ser descoberto em algum momento, porque é um ponto de virada pra muitos personagens.
Mas vocês acham que quem ficou ali vai mudar de opinião de alguma forma? Porque a galera...
Cara, eu acho, sabe por quê? Porque o pessoal confiou no... O pessoal confiou no Terry porque o Chris confiava no Terry.
A maioria não. Mas, cara, eu acho que, por exemplo... Quem confiaria nela?
Sim. Aí, a partir do momento que o Terry traiu o Chris, que foi o primeiro sensei deles, eles traiu o Cobra Kai.
Exatamente.
Mas se não por respeito, mas por medo, eles vão seguir o Terry, talvez. Não por respeito, mas por medo.
Não, mas adicionando uma coisa nessa teoria sua, Sérgio, que eu acho que faz sentido de acontecer, penso eu que as pessoas que estão no Cobra Kai, nesse vitorioso Cobra Kai do último torneio, elas podem talvez se questionar em algumas coisas. Porém, as outras unidades que serão abertas pelo Silver não vão nem sequer tocar nesse assunto. Então eles já vão instruídos dentro do Cobra Kai da filosofia do Silver. Eles vão ter esse paralelo entre Silver e Chris, quem acreditar, quem eu devo defender, entendeu? Porque vão ser pegos do zero. Mas eu acho que para alguns personagens esse é o ponto de partida.
Inclusive, cara, essa expansão do Cobra Kai traz a possibilidade da volta do Mike Barnes nessa temporada, hein?
Eu nem lembro o que é esse maluco.
É o do Karate Kid 3, velho. O cara do Karate Kid 3, pô.
Eu não lembro de nome, não.
É, ninguém... É, a gente sabe, né?
Cara, eles voltaram todo mundo até agora, menos ele. E falando bem sério, se vocês assistirem o Karate Kid 3, lembram que ele concordou se ele tivesse 50% das ações do Cobra Kai.
Não sei. É, cara, sinceramente...
Será que volta como um sensei aí, um provável sensei do Cobra Kai nessa próxima temporada também?
Ah, agora eu lembrei, é o maluco do cabelinho espetado, assim, que lutou contra o LaRusso.
Esse é mais um cara pra ser traumatizado do LaRusso, né? Que ele vai ver e vai ficar em choque, assim, pra dar a temporada inteira traumatizado. Mas enfim... Até porque o Cobra Kai agora vai ser famoso, cara. O Cobra Kai não vai ser só o Cobra Kai, vai ser o Cobra Kai.
É, aí o cara vai ficar sabendo, né, cara? Inclusive, o Silver, gostei deles terem feito esse conflito entre, por exemplo, como o Johnny fez o marketing do Eagle Fang e como o Silver fez o marketing do Cobra Kai, tipo, mandando mimos para as blogueirinhas lá da escola, não sei o que, tá? Sim, achei muito da hora isso.
A inteligência dele, né, cara? O cara que tem muito dinheiro e é muito inteligente com essa parte de negócios.
Exato, e combina com o que estabeleceram o personagem, que ele virou empresário lá e tudo mais, e ao mesmo tempo faz esse paralelo com a realidade aí, mostrando como o marketing é tão importante, até mais do que a própria a idoneidade da pessoa por trás daquela instituição, sabe?
E a esposa do Silver tá lá, até hoje, esperando ele voltar pro café da manhã.
Não é esposa não, mano, era relacionamento aberto, pô. Ela falou lá, eles não têm rótulos, não. Moderno.
É, Silver representa o jovem moderno. O Silver tá, talvez, é até mais jovem do que alguns jovens da série Cobra Kai, hein, cara? É, o cara tá enxuto depois de tantos anos, luta pra caramba.
Cabelo não caiu, supostamente, né? Vai com a peruca, eu não percebi.
É, ainda tem dinheiro, cara.
É sobre isso e tá tudo bem.
É, exatamente.
Cara, pior que não é peruca, velho.
Ficou convencível, ficou...
É, não, ficou tipo um lembrando agora da tal... impossível de esquecer, Legado de Júpiter. Dessa vez a peruca ficou convincente, mas a gente sabe que não é peruca, então tá tudo bem.
Nossa, nessa série até 2022 ela tá perseguindo a gente, meu Deus do céu.
Ah, cara.
Esquece.
Não, ano novo, vida nova, vamos esquecer do passado. Esquece.
Tá bom, então vai ser a série impronunciável.
Exato. Igual o Lord Voldemort, não pronuncie seu nome.
É, aquele que não é mencionado, da mesma forma que essa série jamais existiu e foi só um surto coletivo. Mas, ainda assim, falando da temporada como um todo, ela tem seus altos e baixos. Eu acho que é uma temporada divertida, porém, já adianto que não é a melhor temporada de Cobra Kai, porque as minhas duas preferidas são as duas primeiras, que eu acho que são mais consistentes naquilo que elas têm que se propor. Elas conseguem colocar alguns conflitos sobre a mesa, resolver alguns outros conflitos e entregar um entretenimento de ação muito eficaz. Porque é frenético. Você fala, pô, esse cara é capaz de matar o outro lutando karatê. E aqui, nem tanto. Tem uma cena em específico onde eles estão naquela festa e a Tori e o Rob começam a lutar contra a Sam e o Miguel. Cara, mano, o que é aquilo? Parecia que ninguém queria machucar o outro, mas ao mesmo tempo parecia que eles não sabiam lutar karatê. O cara é muito coreografado aquilo ali. Eu falei, pô, mas peraí. Então, é mais uma coisa que eu acho que também fez muita gente questionar sobre a série em relação a ser malhação ou não, né? E que acabou tendo um saldo insuficiente. Não vejo dessa forma. Acredito que sim, tiveram esses momentos, malhação, onde nós tivemos muitas coisas ali que eram desnecessárias em relação aos namorinhos dos adolescentes, porém não tanto quanto a terceira. Só que agora, quero saber de vocês. Vocês acham, novamente, que esse conteúdo vai ser revigorante para o futuro da Netflix com o Cobra Kai?
Talvez as cenas de ação fiquem muito por parte dos novatos do Cobra Kai, né? Como o Payne e os outros pessoal lá, que isso vai abalar a escola, talvez. E eu acho que, se possível, o Anthony LaRusso treinando no Miyagi-Do, né? Talvez.
Será, cara? Seguindo os mesmos passos da irmã?
Ele não vai querer apanhar do Payne, né, cara? Então eu acho que ele vai ter que saber defender.
Tem esse ponto. Mas pra mim, cara, eu acho que assim, eu concordo contigo, Pedro, que as duas primeiras temporadas são as melhores. Principalmente porque eu acho que o que faz Cobra Kai ser tão diferente é que ele consegue balancear muito bem essas duas primeiras temporadas, ser uma série focada em ação, mas tudo que acontece ali em volta, nas partes que são mais calmas, digamos assim, elas não acontecem só como pretexto para as lutas. Ela também engrandece os personagens e as lutas ali não são sem sentido. Elas têm algum contexto por trás, você entende a motivação e o porquê daquilo tá acontecendo. Claro, o atrativo é em si as lutas, as cenas de ação, mas não é a única coisa que a série tem a oferecer. E a gente, com isso, tendo na terceira e agora principalmente nessa quarta, a gente fugindo desse lado, indo pra essa parte mais pessoal, pra esse lado mais malhação, digamos assim, e possivelmente isso ainda mais na quinta, fica complicado. Eu gostaria que acabasse já na quinta temporada pra gente não acabar estendendo demais alguma coisa e chegar num momento em que a série vai se perder completamente do que era.
O problema é que já tá confirmada a sexta.
Sim, aí que tá, como eu disse, eu gostaria, não é o que vai acontecer.
Sim, sim, é, eu entendo, mas é já acabando com as expectativas. Eu acho que as questões de meio de drama e essas coisas que tem nos personagens, acho que realmente diminuiu bastante nessa quarta temporada em relação à terceira. Acho que foi até uma crítica que a Netflix e a Sony escutaram. Porém, quando acontece é muito chato, cara. Tipo aquela rixinha da Sam com a Tori no aniversário, lá na festa de aniversário dela, debochando da Tori o tempo inteiro. Eu vejo que isso acaba sendo uma possibilidade também da Netflix, porque talvez eles não saibam como sair além do karatê pra explorar um pouco mais os personagens. Coisa que eles acertaram muito bem lá no YouTube, lá na primeira e segunda temporada, mas não sei se vocês concordam. Mas muitos dos dramas estavam relacionados diretamente ao karatê, tipo com o Miguel batendo nos caras na escola. Então, acho que ele vai variar muito como vai ser a tomada de decisões aqui pra frente nessa história. Mas é que eu tô com certeza mais curioso, porque ele é realmente o principal personagem e mais bem desenvolvido, é o Miguel com o pai dele, e saber o quão perigoso esse pai dele pode ser até pra ele e pro próprio Johnny na próxima temporada. Tô muito curioso com isso.
Eu já acho que é o Robin, né? Mas tudo bem. Cada um com a sua opinião. Sim, principalmente nessa temporada que eu achei que eles deixaram o Miguel muito de lado, embora eu vi que ele amadureceu. Mas eram poucos os momentos onde a presença do Miguel era significativa. Tanto que quando ele ia lutar, parecia que ele não queria lutar, velho.
Então, cara, eu acho que ele tava, como ele mesmo disse no último episódio, ele não queria aquilo porque ele em nenhum momento sentiu que aquela luta que estava acontecendo era por ele. Ele via como uma luta pelo Daniel e pelo Johnny, sabe? Eu acho que ele em nenhum momento estava confortável.
Não, não falo no torneio. Falo durante a série toda.
Mas ele treinou tanto tempo pra nada depois que se recuperou.
É, cara, mas ele tá fazendo aquilo por outras pessoas, não por ele mesmo. Por isso que ele não volta pra luta final.
Não, na verdade ele só teve esse choque de realidade, cara, quando ele viu que a luta final se pautava a isso. Mas eu falo durante o episódio, até mesmo nos treinamentos, ele era tratado como diferentão por ele ser o melhor da equipe, mas não necessariamente ele tinha uma presença ativa. O Robbie, por exemplo, já conseguiu uma construção de personagem porque é pautada no arco dele, de quem ele era, do que ele passou com a mãe, com o pai e até onde ele chegou. E dentro disso, eles abrem uma brecha pra ele mostrar que ele é bom pra outras pessoas. Tanto que quando o Kenny se extrapola, ele paga um pau pro moleque e fala: cara, não é isso que eu te ensinei, por que você tá fazendo isso? Entende? Então eu acho que a atuação empobreceu talvez esse reconhecimento que vocês podem não estar olhando pro Rob, mas o personagem em si é muito bom.
Sim, eu concordo. Ele e o Miguel são as melhores coisas. Ele, o Miguel e o Falcão são as melhores coisas da série.
Eu acho que o Falcão é o grande destaque da temporada no final, cara. Não só por vencer o torneio, mas por ter aquele choque de reconhecimento também dele como Eli. Não só necessariamente como Falcão. Por causa desse choque de realidade que ele também teve. Foi uma temporada de choques de realidade pros três personagens em si.
E depois desse embate de opiniões aqui, temos agora o embate das estrelas. 2022 é ano novo, mas algumas coisas no Despida nunca mudam. E você sabe muito bem do que eu tô falando, né, galera? Veredito! Gostamos de ter o veredito aqui porque gostamos de avaliar os filmes como se fôssemos os críticos do Oscar. Pautado é até 5 estrelas, a regra não mudou. Quero saber a opinião de vocês agora sobre essa temporada de Cobra Kai e um veredito resumido do que vocês acharam disso tudo, né, e do futuro dessa série. Começando então pelo Sérgio, vamos fazer as honras aqui, meu querido. Suas estrelas e sua avaliação final para essa temporada de Cobra Kai, cara. E não fique triste porque você ainda não é faixa preta, mas quem sabe ano que vem você consegue. Seguindo a lógica de Cobra Kai, as pessoas podem se tornar faixa preta em um curto período de tempo. Então tenha fé que o seu dia também vai chegar.
Eu vou, cara, eu vou. Eu não sei se já contei aqui no Despida, mas eu já fiz algumas artes marciais na minha vida, olha pra você ver.
Ah, o cara é um Cobra Kai infiltrado no Despida aqui.
Então, eu sei um pouquinho como é que funciona o dojo. Não, é karatê, óbvio. mas muitas coisas são semelhantes de algumas formas, né? Agora, sobre a série em si, cara, gostei muito de algumas conclusões específicas, como a gente falou, né, do Rob, gostei da questão da Tori. A Samantha continua chata como sempre, então fazer o quê, né?
É a personagem que menos evoluiu durante 4 temporadas, cara. O Lourenço falou de choque de realidade aí, mas eu acho que pra ela esse choque ainda não veio. Não,
definitivamente, cara. Ela ainda é muito mimada e egocêntrica. Eu acho ela muito egocêntrica.
E honestamente, cara, não acho que ela vai melhorar, não, tá? Se até hoje nós não tivemos choque de realidade, eu acho difícil que futuramente tenha. Eu acho que já tá tarde demais.
Sim, também acho, cara. Eu fiquei um pouco decepcionado com a questão do Miguel. Eu achei que essa parada do pai aí, vamos ver como é que eles vão fazer, mas não achei interessante isso, principalmente pelo fato dele não saber quem ele é, porque pra mim parecia ser algo já bem superado pela mãe dele, e aí ele trazendo isso vai trazer mais sofrimento pra mãe dele, então eu achei que foi bem complicado, parece que ele não pensou nela quando ele tomou essa atitude, sabe? Ah, vou só pensar em mim aqui, foda-se, vou fazer o que eu quero. Foi um pouco imatura da parte dele, mas o que esperar a maturidade de um adolescente, né? Então, em geral, eu gostei, foi um saldo bem positivo. Ainda fico com a questão do Pedro também, de preferir as duas primeiras. Mas eu vou deixar aí um 3,5 de 5 para a 4ª temporada de Cobra Kai. Nem de longe foi ruim. Algumas coisas podiam ser melhores, sim. Mas tivemos grandes surpresas. Eu não esperava que o Terry Silver fosse tão maneiro, que eu fosse gostar dele tanto quanto eu gostei nessa temporada como vilão. E também o Falcão, que pra mim foi o meu personagem favorito dessa temporada. Então fica 3,5 de 5 aí.
3,5 de 5, seguindo a regra da nota quebrada, né? Sérgio sendo Sérgio. Novamente, nada mudou. A gente falou que em 2022 nós iríamos vir pro Despida com um ar mais amistoso, com mais alegria no coração, né? Relevando muitas coisas. Eu falo isso porque ano passado a gente foi muito chato, muito criterioso com coisa que não precisava ser criterioso. Quem ouviu nossos bereditos aí de Eternas, Viúva Negra, os filmes não mereciam essas notas, cara. Não. A gente foi muito chato em exigir coisas que a gente exigiu cenas impressionantes de luta no filme da Viúva Negra, velho. Um filme que se propõe a CGI e a gente exigindo luta. não faz sentido, né? Claramente contei ironia, mas passado é passado. E com o coração amaciado, vamos dar notas boas. Já que o Lourenço falou tanto sobre Cobra Kai aqui e de seu amor platônico pela franquia Karate Kid, cara, te dou o prazer aí de avaliar até 5 estrelas, seguindo a nossa regra, essa 4ª temporada de Cobra Kai.
10 de 10.
Tinha, né? Tinha que ser.
Tinha que lacrar, velho. Primeiro episódio do ano.
Não, tô brincando. Cara, primeiro eu vou discordar de vocês. Eu acho que a Sam foi uma personagem que foi um grande acréscimo dessa 4ª temporada, porque ela foi essa ponte de conexão entre o Daniel e o Johnny. Achei isso muito interessante. Foi a melhor participação dela em Cobra Kai até agora, foi nessa 4ª temporada. Apesar que ela merecia sim perder pra Tori, porque a Tori realmente luta muito mais que ela. Isso sempre ficou claro em todas as temporadas. Porém, foi injusto também. Eu acho que a Tori venceria de qualquer forma, roubando ou não, mas foi roubado. Falando agora um pouco sobre a temporada em si, acho que ela segue com algumas coisas, tipo atuações ruins dos atores adolescentes, como o Pedro bem citou. Alguns diálogos que o dublador do Flash ficaria em choque vendo. É uma temporada muito boa também, ela ficou disso, ela diverte. Ela tem algumas cenas de luta que são boas, como é o caso das finais do torneio. E ela tem alguns arcos interessantes, principalmente do Adam Silver e do Falcão nessa temporada. Então pra mim é uma temporada 4 de 5. Não é o 5 de 5 das outras, das primeiras duas temporadas, fica no 4 de 5. Porém, ainda acho que é sim uma boa temporada.
Justo, mas eu tenho que discordar dele porque a Sam não luta pior do que a Thor, tá? Isso é coisas da vida aí que as pessoas têm que aceitar, mas se você não aceita, tudo bem, né, cara? Fazer o quê? Mas ainda sobre a Sam, de novo, ressaltando um parênteses grande aqui sobre ela, e já adiantando a minha opinião sobre ela também, é que eu ainda mantenho a afirmação de que ela é uma personagem que não evoluiu, embora concorde com você, Lourenço, que ela faz essa ponte. Porém, essa ponte é benéfica pro Johnny e pro LaRusso, para eles entenderem suas diferenças e ver que, em conjunto, essas diferenças podem virar algo bom para os meninos que eles estão treinando. Mas para a personagem em si, para mim, foi só um crescimento técnico dela. Ela entendeu que os dois jeitos de luta funcionam para ela. Mas, como eu disse, eu respeito a sua opinião, embora eu continue achando a personagem muito chata. Mas, Thiago, você agora, cara, nos dê a honra aqui de receber a sua incrível e majestosa opinião sobre a mixagem de som de Cobra Kai, porque eu tenho certeza que você se atentou a esse detalhe. E a galera quer saber se você realmente está cuidando disso, porque em fevereiro está chegando o Oscar e lá vamos ter muito o que falar sobre mixagem de som, cara.
Não foi combinado, tá, gente? Não foi combinado, eu juro. eu ia falar sobre isso, mas desta vez de forma positiva, tá?
Ah, não acredito que você falasse de mixagem de som de novo, cara.
Cara, eu ia falar de aspectos técnicos no geral, mas eu ia falar de como a produção dessa série, desde o início, ela é muito boa em trazer o clima do que a cena precisa. Isso no geral, seja na de luta pra empolgar, seja nas cenas mais tristes, seja na cena de confusão. Isso em questão de fotografia, eu tô pegando aqui esse ponto porque eu quero falar um pouco mais das partes técnicas. Sim, eu sou chato do audiovisual, vocês já sabem disso, mas eu resolvi não falar muito disso durante o episódio pra não ficar chato, não ficar maçante, mas eu tenho que ressaltar isso aqui rapidinho, porque a série faz isso tudo com maestria. Porque a série ela não se propõe a grandes feitos, não tem cenas super elaboradas, não tem CGI. Ela se atém mais a coreografias de luta, que é onde sai o mais dinheiro, as partes mais difíceis de fazer. Porque, no geral, o roteiro é simples. As coisas são muito simples de serem gravadas e etc. E aqui, na série, ela, a pós-produção é o que brilha. É a montagem, é a direção de cena, de como as cenas são filmadas, de como as músicas influenciam em tudo aquilo. Porque a escolha da trilha sonora que é fundamental e isso é extremamente essencial para o que você vai sentir assistindo a série. E isso é algo que a Arcane fez também, que eu acho que as séries deveriam fazer mais isso. Porque isso manda muito. Então, tirando essa parte técnica e mais chata minha, o que eu tenho para falar dessa temporada, não vou mais chover no molhado. Eu concordo com o ponto do Lorenzo, eu concordo com o ponto do Sérgio também. Mas eu acho que, principalmente, as primeiras duas temporadas para mim são 5 de 5. Eu vou já direto pro meu veredito. A terceira temporada, ela é 4 de 5, porque ela peca um pouquinho em algumas outras coisas que parece que não fluem tão bem, mas ela ainda assim é muito boa. E essa aqui peca um pouquinho mais. Então, pra mim, ela não é ruim, tá longe de ser ruim. Mas como ela tá abaixo do padrão das outras duas, eu acho que eu teria que baixar minha nota. Não chega a ser um 3 de 5, então eu tô com o Sérgio de ser 3,5 de 5.
Aí, viu? Reclama mais das minhas notas quebradas.
É, velho, o cara deu nota quebrada pela primeira vez em despedida, viu? Concordando com o Sérgio, cara.
O que eu consegui de salário do Sérgio foi ele explicar porque, o que cada estrela é, cara.
É, eu fiz o papel dele dessa vez.
É, ele explicou muito bem explicado. Inclusive, esses detalhes técnicos são legais de se trazer, porque a maioria das pessoas podem até nem se atentar a isso. Mas eu sei que alguém que está escutando nesse exato momento concordou com você, Thiago, e falou, pô, esse cara realmente falou que eu também pensei e que eu não acharia em nenhum outro lugar na internet que fale sobre cultura pop. Então é o Despida promovendo conhecimento, cara. Isso é muito importante. Já começamos 2022 aí educando o nosso público, velho. Parabéns, Thiago. E é isso aí, informação é tudo. Espero ver você no Oscar com mais esses detalhes perspicazes aí. Mas pra finalizar, eu gostaria também de pontuar aqui a minha nota, porque eu não posso sair daqui sem isso, né? Senão a galera vai me crucificar. Inclusive, não vou dar nota quebrada, porque eu não quero seguir esse padrãozinho que vocês estão fazendo hoje. Já notei que é um 2022 meio diferente aí, meio lacrante pra vocês. E já diante de tudo que eu falei, eu gostaria de pontuar novamente que a temporada é sim boa, Cobra Kai. É um título interessante pra gente seguir falando e aproveitando, porque tem coisas a serem resolvidas. Nas próximas temporadas vamos ter os pingos nos is. Embora nós tenhamos medo do que a Netflix pode fazer, eu acho que ela tem em mãos um material muito legal e um material que você não precisa se arriscar tanto para fazer com que ele seja bom. É só fazer o básico, até porque, como o Thiago disse, parafraseando ele, o roteiro é simples. Então você precisa só produzir um pouco melhor a temporada em termos de ação e de ritmo, que eu vi muita gente reclamando e que também me afetou um pouquinho nessa temporada em específico. Portanto, eu fecho a minha nota em 3 de 5, pontuando que sim, novamente, é uma temporada boa e que estamos ansiosos aí pro futuro de Cobra Kai na Netflix. E com isso encerramos mais um episódio, na verdade o primeiro episódio do ano do Despida Cast. 2022 será um ano muito bom pra gente, cheio de novidades. E lembrando que para esse ano ainda seguimos com algumas coisas do ano passado, como o elenco rotativo, onde em alguns episódios não estaremos nós quatro aqui para comentar os temas, embora mais precisamente nos episódios mais importantes ou naqueles onde estivermos com maior apelo e mais hype, estaremos sim o Quarteto Fantástico aqui para discutir e fazer esse bate-papo bacana como foi o de hoje. Lembrando e avisando já a vocês que no próximo domingo, no dia 16, estaremos com a nossa live de volta no Instagram, agradecendo já o sucesso da primeira live, que teve bastante engajamento, e é uma forma da gente se expor também para você que nos acompanha no Despida Cast. E claro, novamente, gostaria de anunciar que esse ano vão ter algumas novidades relacionadas ao YouTube. Então aguarde aí nas nossas redes sociais que estaremos divulgando aí coisas que virão para 2022. Como eu sempre gosto de falar, não é bom firmar a data, né, galera? Porque a gente nunca sabe o dia do amanhã, mas é bom firmar o compromisso. E o compromisso que temos esse ano com o público que acompanha a gente pelo Despida é que traremos novidades e participações especiais talvez até por que não das pessoas que já nos acompanham, né? Dito isso, gostaria de desejar muito obrigado aqui pela audiência e espero vocês na semana que vem com mais um tema bombástico. Meus amigos, Lourenço, Sérgio, Thiago, muito obrigado novamente pela participação e vejo vocês por aí. Falou!